Bem-vindos ao lado do podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso, clube do podcast. Eu sou Pedro Mello.
Eu sou Rafael Rosa.
Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Darsky.
Fala, meus consagrados, como é que vocês estão?
No episódio de hoje, estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar a dar sequência, acho que é a maior saga de episódios do Primórdio Geek, eu acho que nenhum outro episódio teve tanta conexão com outros, que é a saga Star Wars, nosso especial, que começou no dia 4 de maio, com Uma Nova Esperança. Estamos agora já no episódio 7, e é extremamente recomendável que tu escute todos os episódios anteriores. A gente já falou das prequels, com o episódio 1, 2, 3, a trilogia clássica, 4, 5, 6. E agora vamos falar aí do J.J. Abrams, que trouxe pela segunda vez Star Wars à tona, já que já teve um retorno da saga lá no episódio 1. Vai ter muito spoiler nesse episódio aqui, obviamente, o filme é mais recente, então fica o alerta mais do que nunca. Vá ver o filme, tem na Disney Plus, dá pra usar métodos
não
estranhos
aí, né?
Não convencionais, ilícitos. Mas antes de começar a nossa conversa aí, maluca, sobre Guerra nas Estrelas, o despertar da força, vamos pra nossa já conhecida Hora do Merchan.
Você vai me libertar, sair dessa cela e deixar a porta aberta.
O que foi que disse?
Você vai me libertar, sair dessa cela e deixar a porta aberta.
Eu vou libertar você, sair desta cela e deixar a porta aberta.
E você vai largar sua arma.
E vou largar a minha arma.
Eu acho que o primeiro que deveria começar a falar seria o Derek.
Derek Bergin.
Por ter conhecido, se interessado pela saga por causa do trailer do episódio 7.
Do trailer 7. Do episódio 7, cara. Por onde que a gente pode começar isso, tá ligado? Cara, tava eu de boa no meu quarto, usando o Facebook. Aí eu vou descendo ali o feed quando eu vejo um tal de teaser. Não era nem o trailer, era o teaser, era aquele que aparece só o sábio do Kylo Ren. Vocês estão ligados?
Ele na neve, take lá que eu tal. Já vi em Star Wars.
Que a primeira cena é o Finn levantando todo suado do...
E esse mesmo.
É que pode ser qualquer cena do filme, né? O homem soa pra caramba.
Eu pensei, não, beleza, então vamos ver do que se trata, né, cara? E eu fui atrás. Aí eu vi que o meu pai, ele tinha os DVDs do Star Wars. Vou botar pra ver, então. Botei pra ver, comecei...
Caralho, o DVD em 2015?
É, meu pai tinha guardado, cara. Meu pai é antigo.
Cara, o pai dele é indie.
Meu pai é antigo, cara. E aí eu, de boa, comecei da pior parte. Com o episódio 1.
Putz.
Eu pensei, se isso aqui é o Star Wars, eu não vou olhar.
Já era chato nessa época.
Pois é, imagina agora, tá ligado, cara? O que eu quero ver 7 filmes disso, cara? Não, pelo amor de Deus. Aí meu pai falou, não, Dé, começa do 4, vai 4, vai o 5, vai o 6, depois tu vê 1, 2 e 3. E foi o que eu fiz. E eu fiz certinho, pensei, não, eu vou começar então 6 dias antes da estreia do filme, tá ligado? Eu vou chegar ali bonitinho, sabendo tudo que tava acontecendo. E, cara, foi a melhor experiência que eu tive. Porque como eu tinha olhado recentemente o 4, foi como se eu tivesse visto o episódio 4 no cinema. Porque o filme é uma cópia.
É um puta Ctrl-C.
É um puta Ctrl-C, só que é um puta Ctrl-C que funciona.
Eu acho
um filme... Funciona, cara. É um filmezinho leve, é um filme divertido. É Star Wars, é aventura.
Eu gostei.
Tá ligado? É aquele mesmo esquema, aquele filmezinho de aventura, a guriazinha perdida lá, que não sabe onde tá, não sabe pra que veio, não sabe pra onde vai. E tu entra nessa jornada de novo, tá ligado?
É que dava pra ver que eles estavam com medo.
O Han Solo é o novo Obi-Wan, entendeu? Então, tipo... Tudo isso volta. E tu fica, caraca, foi assim que eles se sentiram lá em 77, né?
É, 77.
Pois é, tu fica, cara, é essa sensação, tá ligado? Isso é Star Wars. Essa leveza, essa aventura de boa.
Eu tenho um problema com o JJ, que não é o problema que a maioria das pessoas tem, porque eu não sou da época de Lost, mas quem viu Lost tem
nunca
trauma dele.
Lost.
Também não, e eu não quero assistir porque eu já sei não que o final é uma merda por culpa do JJ, porque ele não sabe entregar final, tá? É isso. Só que, cara, o meu problema com o JJ é que, se tu for ver as entrevistas, e eu acho que a primeira vez que eu fui ver entrevistas de diretor e elenco pra um filme foi Star Wars Episódio 7, o primeiro filme que, assim, eu fiquei empolgadaço, que eu fui numa pré-estreia sabendo o que era uma pré-estreia, tipo, cara, vamos ver isso, vamos ver que loucura, e foi a primeira vez que eu senti o que é uma pré-estreia de verdade.
É, eu fui na estreia, cara, não cheguei na pré.
A pré foi uma loucura. Foi uma
porque
experiência.
Eu não conhecia, tá ligado? Eu não sabia o que era pré-estreia. Pra mim, pré-estreia era aquele, tipo, aquele bagulho de premiar pra jornalista, tá ligado?
Pois é.
Sim, sim.
Eu pensava, cara, quem que vai em pré-estreia? Jornalista e crítico, tá ligado? Eu não sou.
Então
não
agora vou. Eu já sou crescidinho pra ficar até meia-noite vendo filme.
Isso aí.
Só, cara, o meu problema com o JJ era nas entrevistas, porque ele faz parte daquele pessoal que cresceu com a trilogia clássica e tem um ódio à trilogia prequel, tanto que falam que é os filmes que não existem, sabe?
Uhum.
E tirando no episódio 9, que tem muita coisa de prequel ali por pressão do estúdio, por eles quererem entregar algo que agrade todos os fãs, o episódio 7... ninguém. É, não agradou ninguém. O episódio 7, ele, pra mim, ele nega tanto a existência do episódio 1, 2 e 3, que pra mim é um negócio que eu já não gosto, entende?
A única referência que eu lembro que tem a trilogia prequel é a voz do Will McGregor, né? Tem uma cena que ele fala, coisa. Ah, esses são os seus passos finais, Ray.
Uhum. Tá, mas era necessário relembrar a trilogia prequel, sendo que a trilogia prequel, tipo, é muito antes do episódio 4, 5, 6, principalmente, que é o último filme antes desse?
Eu acho que precisa...
Em que sentido?
Precisar não é a palavra, acho que não existe essa necessidade de fato, mas eu acredito que seja importante fazer isso por dois aspectos. O primeiro seria tu mostrar que tu tá abraçando todos os teus fãs, sabe? Que tu tá abraçando todo tipo de fã de Star Wars. Tu pode gostar só das animações, tu pode gostar só da clássica, tu pode gostar só da prequel, tu pode gostar de tudo. Star Wars Episódio 7...
Ninguém gosta só da sequel.
Ninguém, isso é verdade. Só que o cara abdica tanto, velho, tipo, nega tanto isso. E no Episódio 8 eles já citam mais. No Episódio 9, embora seja meio disfuncional, aparece mais, sabe? Mas no último Jedi eles já citam o Palpatine, já tem um negocinho mais de prequel ali. Isso eu já não gostava do JJ.
Tá, e como é que tu, tipo, colocaria essas citações a prequel no episódio 7?
Cara, talvez colocando mais do Anakin. Porque, querendo ou não, o episódio 6 ele te mostra que o Vader não existe mais. Só que a presença que é sempre reforçada ali é a do Vader. Tem muito Vader no Kylo Ren. Tu não cita o Anakin, tu não cita nenhum momento da redenção.
Ele tá sendo doutrinado a pensar que, tipo, o Darth Vader era uma coisa, tá ligado?
O filme
tá
te colocando na posição do Kylo. Mas o filme não pega só esse ponto de vista, entende? Tipo, quando o Solo e a Leia vão conversar sobre o Kylo, eu acho que eles podiam ter falado assim, não, mas o Vader teve a redenção, sabe? A Leia podia ter falado, meu pai Anakin, tipo, reforça que existe esse lado da história, mesmo que o diretor não goste dela, tá ligado? Eu senti falta disso, entendi. Mas isso é picuinha minha, é picuinha 100% pessoal. Minha, tá? É picuinha. O que eu realmente não gosto como resultado desse lado JJ anti-prequel é que ele vai tanto nessa vibe de eu vou homenagear, eu vou trazer de volta
que ele faz o filme
épico,
igual.
Ele faz a porra de um Ctrl-C, Ctrl-V que ele não consegue mudar nada, cara. Nada do filme é diferente.
Pior que não tem nada diferente, né? Acho que só o final.
Só o filme. Não, final. Só o final. O final tem um quê de episódio 5 ali.
Sim.
Que ele é meio pra baixo, tá ligado?
Mas isso, tá ligado? Não tem nada de diferente em nenhum sentido.
Eu acho isso tão vazio,
cara. O final é meio
cara,
pra baixo?
É, o final é meio pra baixo.
Ah, tá, por causa da morte do Han Solo, tá.
É, o Han Solo morre, o Finn tá fudido, tá ligado?
É, sim, o filme, sim, tipo, sim. O filme termina com, tipo, um soco na tua cara, tá ligado?
Uhum.
Tipo, ó, eu fui diferente do episódio 4.
É bem isso, uhum. Eles estavam revisando o roteiro e falou, tá muito igual, hein?
Se mata bem Han Solo. Que a morte do Han Solo não se adequaria à morte do Obi-Wan. Tipo, não, obviamente, de peso, porque a gente não conhecia o Obi-Wan na época, as pessoas não... Mas é a morte do ancião que estava acompanhando eles até certo ponto da história.
Acho que sim.
É total isso.
Mesmo que não estava planejado ele morrer.
Até a morte do Han Solo é meio que roteiro do episódio 4, sabe?
Tanto que eles até recriam aquela cena do Obi-Wan desligando lá os motores, eu acho, da Estrela da Morte, né? Com a Rey fazendo aquilo, tá ligado?
Se vocês estão ligados, pode crer.
É a mesma coisa, cara.
É muito igualzinho, cara. O próprio truque Jedi que a Rey aprende é bem dizer o mesmo que o Kenobi mostra, né? No episódio 4.
Uma coisa que, tipo assim, ok, a Rey, ela meio que descobre que ela tem a força, mas de onde é que ela descobriu o truque Jedi? Porque, tipo, ela só fala.
Cara, acho que é instinto da força, tá ligado?
She's the chosen one.
Eu acho isso um outro problema, que é o filme, ele, tipo, te colocar demais numa posição que tu tem que acreditar que aquilo ali funciona, entendeu? Que aquilo ali tem uma explicação, por exemplo.
É que o filme pensa assim, ó, tipo, tu sabe que isso existe, então só vou só colocar porque tu vai entender.
E pra justificar, eles te falam, não, a Rey é uma fã, ela lida com aquilo ali tudo como se fossem as lendas, então ela ouviu a lenda dos truques mentais Jedi, entendeu?
Uhum, tipo isso.
Só que porra, o filme não te mostra isso, então tu fica naquele de meio, tá, vai ser assim então, tá bom, ok, eu acredito. Tem que comprar a ideia, tá ligado?
Pensei nisso, criança. Mas acho que tu compra fácil aquilo ali, cara.
Cada vez que eu assisto filme, eu compro menos, cara. Pra ser
sério, eu não tenho dificuldade em comprar aquilo pra mim. Funciona, tá ligado? É uma coisa simples, de boa. Passa.
Esse é um negócio que eu falei pro Rose, que é um dos meus maiores problemas com o livro de Boba Fett, que é quando o Boba Fett fala do it no episódio final, né?
Sim.
Que daí o Rose, não, porque é referência, mas é uma referência tão vazia.
É uma referência que não tem sentido nenhum, tá ligado? O que, que o Boba Fett tem a ver com do it?
Isso da Rey, pra mim, não é tão grave quanto o livro de Boba Fett, obviamente. Mas é um negócio tipo, cara, sério que tu vai me fazer, vai me forçar a comprar a ideia de que isso, ela sabe disso por motivos extra-filme? Entende?
Uhum.
Não é a única coisa no filme que tem isso, cara. Não é.
Quais outras coisas que tem?
Onde é que essa desgraçada aprendeu a pilotar?
Ah, onde é que o Anakin aprendeu a pilotar?
Mesmo problema, cara. O cara, ele nem pra renovar a saga, nem pra, tipo, corrigir
Anakin,
os problemas.
Ele aprendeu a pilotar em Podracer.
Tá, mas alguém ensinou ele, tipo...
Não, ele destrói uma base no espaço.
Porque ele aprendeu a pilotar Podracer.
Tá, mas, mas
seria a mesma
só.
Coisa que eu aprender a pilotar um kart e sair dirigindo um tanque, tá ligado?
Vamos ser sinceros.
Quem tava... ele tinha o R2 como copiloto,
exatamente,
né?
Vamos ser sinceros. Quem tava pilotando aquela nave mesmo era o R2. O Anakin tava ali só fingindo, tipo, sabe quando
ele tava
entrega
só atirando,
o controle...
Ele tava só atirando.
Sabe quando tu entrega o controle sem o fio desconectado? É aquilo ali, ele tava achando... Não, sou um máximo. Mas era o R2 que tava fazendo tudo aquilo.
Quando ele falou, ô R2, desativa o controle manual.
Confia.
Pô, confia aí, pô. Capaz que eu vou deixar essa criança 9 anos ali e vai pilotar, mas não, capaz?
Eu sou o protagonista dessa porra.
Vou vingar meus irmãos droid que foram mortos. Vingança!
A rebelião das máquinas.
Aham. É a família Mitchell.
Eu tinha pensado no Exterminador do Futuro.
Ah, também. Mas, cara, é esse mesmo problema. Eu acho que o DJ ele podia ser tão esperto em, tipo, ah, vou corrigir os problemas dessa saga que eu amo tanto, sabe?
Mas é que é o seguinte, cara, o DJ é uma pessoa esperta a ponto de conseguir fazer isso?
Não, nem fudendo. Ele só é esperto, a esperteza dele vai no limite de onde é que eu vou colocar um flare no meu filme. Tem que ter uma cena de flare. É aí que ele é esperto, o QI dele, tipo, sobe em 5 mil quando ele pensa em flare.
Não, aí o cara é gênio.
Mas é foda que o cara usa numas cenas boas, né?
E que quando o cara, tipo, ele sabe usar aquele mecanismo, tá ligado? E ele entende como é que funciona, o cara sabe aplicar.
Inclusive, falando nisso, de onde ele aplica e entra em trabalho de câmera, vocês acham que o episódio 7, tipo, ele é visualmente bem feito?
Ah, eu gosto.
Ah, na minha memória,
eu
sim,
eu não gosto de Jakku.
Jakku.
É. Eu ia falar, Jaco. Que planeta é
Jaco.
Esse?
Jaco.
É o primo da Jaca?
Eu não sou muito fã de Jaco. É que, tipo, já tem um planeta deserto. Já tem, que é Tatooine. Não percebe.
Curioso. Mas é que tu não entendeu que é uma cópia ainda?
Pois é, eu ia falar isso. Não se ligou ainda que o escolhido mora no deserto sozinho? Não, não pegou ainda?
Escravo.
Uhum. Eu gosto das cenas da Millennium Falcon em Jaco. Porra, pra mim é lindo demais quando eles... começa a pilotar pela primeira vez.
Aquela cena só foi feita só pra vender no trailer, vamos ser sinceros.
Cara, mas ficou bonito no
também,
filme. Ficou
ela
muito
também te vende que a Rey é uma puta de uma piloto.
Do nada, mas ela é.
É.
Vamos acreditar. Vem no kit escolhido, né?
Vem no kit escolhido.
Cara, melhor piloto é melhor que o Han Solo, tá ligado?
Todo
é muito
protagonista
maluco.
Sabe pilotar. Anakin era o protagonista, sabia pilotar. O Luke destruiu a porra da Estrela da Morte. A Reysa, escrava, nunca entrou numa nave. Uau, você já sei
escrava
pilotar.
Escrava não, sucateira.
É uma verdade.
Saiba dividir, tá? Saiba dividir. Ela é autônoma, ela não trabalha pra ninguém.
Todo assalariado é escravo da sociedade.
É, crítica Karl Marx.
Olha aí. É o Darsky Marx.
Kaldarsk.
Outra camiseta do podcast aí.
Mais uma.
Mas cara, o que eu gosto de Jakku é o backstory. De novo, ninguém vai te explicar isso no filme, mas aquele cemitério de naves é na verdade onde foi o campo de batalha da última guerra Império Rebelião, né?
Sim, que mostra, tu vai descobrir isso no jogo do Battlefront 1.
O primeiro Battlefront 2000.
O DJ é foda, né?
Fazem isso,
quer
cara,
saber o que aconteceu
produto.
Com esse planeta? Pague aqui uma taxa extra.
Isso eu achei foda, na real, porque a DLC foi gratuita, né?
Sim.
O jogo não.
É, o jogo não. Ele falava, o jogo é DLC.
A não ser que você tenha um Xbox e o Game Pass.
Inclusive, o Microsoft paga nós.
Ou você tenha um YouTube e veja gameplays.
É,
pode ser também.
também, cara. É até mais
mas
fácil.
Mas é foda, cara. Eu acho que o filme podia te explicar isso porque ia dar um sentido maior pra ela morar dentro de um AT-AT, ela ter aquele, tipo, centro de escavação de tecnologia imperial, entende? Onde ela achou aquele capacete rebelde.
O traje dela, aquele traje dela de sucateira que ela usa aquela máscara, se tu for ver, as lentes é lente de capacete de Stormtrooper.
Que foda.
É caraca. Tipo, ela usa ali pra proteger o olho, mas sabe, tipo, se tu for parar pra tipo, comparar, é um olho de Stormtrooper, assim, a lente do olho de Stormtrooper.
Tá, mas por que o bastão dela tem uma chave Phillips?
É uma chave universal, cara.
Literalmente, né?
O que tu espera de uma sucateira? Ela tem uma chave Phillips, é o mínimo, tá ligado?
Pô, mas podia fazer uma chave Phillips diferente porque ela é alienígena, né?
Ah, cara, mas ela não é nem, tipo, diferente, tá ligado? Ela é humana, então faz sentido.
Mas, porra, chave tá Phillips... Tem pra ser uma chave Torx, que é mais diferente. Tem que ser uma Phillips. Especificamente uma Phillips.
Cara, isso aí é o Merchan.
Pode crer, né? Tem Coca-Cola e Phillips.
É, ué.
Se é o Rey, usa uma Phillips, você também pode.
Tenha força, use Phillips.
A chave da força.
A chave da força.
Chewie. Voltamos.
O que vocês acham da introdução do Finn? Dele ser um Stormtrooper que não concordou com aquilo.
Melhor coisa do filme, devia ter sido o protagonista da trilogia nova.
Uhum.
Sim.
É?
Melo tirando o papel aí das mulheres.
Aham, uhum, machista.
É, nada contra as mulheres, mas meus manos negros merecem
nada
destaque.
Contra as mulheres, minha mãe é até uma.
Tenho até amigas que são nada contra...
Caraca. Mano, não tenho nada contra mulheres, mas eu acho que um homem negro seria muito mais interessante no papel de protagonista.
Ah, cara, vai ver Django, então.
Isso é uma... Eu tenho meus problemas com Django, hein. Mas enfim. Isso é um assunto
no
muito
orgulho,
delicado.
Cara.
É, eu não vou invocar o Bill aqui pra falar de assunto polêmico. Morreu o assunto, entendeu? Pra mim, a questão do Finn é que, tipo, ele é muito jogado, cara, porque o Despertar da Força, ele me deu a entender que o Finn tinha despertado também, tá ligado? Só que no episódio 8, ele é tipo um Zé Ninguém.
É, esse aqui é episódio 7. Não dá pra dizer que isso é uma trilogia, porque os filmes não se conversam. Vamos analisar o episódio 7.
É uma briga de diretores.
É
Director's Wars.
E dá pra dizer tranquilamente quem ganhou,
não
hein?
Não se conversam tanto que o último diretor saiu e teve que voltar o primeiro, né?
É verdade.
É. Eu queria saber de quem foi a ideia de botar cada filme ser um diretor diferente.
É, porque Disney. funcionou na trilogia original, né?
É.
Vamos replicar tudo, né? Até o backstage.
Sim,
não. Atrás das câmeras. O método. Chamar o Jared Leto. Imagina Morbius em Star Wars, cara.
Caraca, imagina, cara.
É o método.
Sonho de criança. É o meu ator do método. Ele ia viajar pro espaço pra pegar a vibe.
Mas o Christopher Nolan, ele não fez isso com o Interstellar?
Ele realmente viajou no tempo?
Pois, não foi? O cara não é, tipo, anti-efeito especial?
Ele enfiou uma GoPro na nave dele e entrou no buraco negro. Acho que é verdade.
Cara, eu queria o Jorge Lucas de novo, porque ele queria que o Hayden Christensen caísse na lava pra ele poder entrar no personagem do Darth Vader. Tá, então, na opinião do Melo, o Finn deveria ter sido o protagonista.
É, cara, primeiro que eu acho ele é 100% opinião minha, discordar faz parte, hein, galerinha? Vamos deixar isso bem claro. Eu acho o Finn um personagem muito mais fácil de se identificar, tá? E não na questão física, mas sim na personalidade dele e na situação dele, cara, porque ele é muito diferente do Luke se ele fosse o protagonista. O problema dele surge quando ele tá no lado inimigo, entende?
Mas aí tu vai parar pra pensar o seguinte, cara, eles teriam um culhão pra ser tão diferente assim?
Aí é que tá, não. Mas pra mim tinham que ter sido, cara. Eu acho o filme.
Porque tu vê que
mais,
é um filme
muito
é um
melhor,
filme,
cara.
É um filme seguro, tá ligado? Ele vai muito no seguro. Eles não iam fazer isso.
Mas tinha que ter feito. Eu boto aqui, tinha que ter feito.
Não, eu concordo com. Tipo, ia ser muito mais da hora o Finn como protagonista.
Ou pelo menos eles terem dividido melhor, talvez ter feito a Rey ser antagonista em certo ponto. Eu acho que seria interessante também, sabe?
Como assim?
Tipo, ela de alguma forma ia se aliar ao Kylo Ren ou até tomar o lugar do Kylo Ren e ela ser a antagonista de um filme e meio ou dois filmes, entendeu? Eu acho que teria sido uma virada muito foda e ia balancear muito mais esse trio de protagonista, porque querendo ou não, se o Finn é esquecido, o Paul Dameron é triplamente esquecido.
Ah, coitado do Oscar Isaac, né, meu?
Ele é muito irrelevante,
o único que
cara.
Deu certo fora da franquia.
Ah, tem o Adam Driver, cara.
Adam Driver deslanchou, hein?
O cara meteu, acho que, dois Oscars em sequência? Indicação?
É, se meteu num Kazaguchi ali no meio, mas tá tudo certo.
Ah, É que ele foi pelo nome, né, cara? Ridley Scott, uhum. O cara já pensou, vai, dá bom. Não deu.
Jogando seguro demais.
É.
Mas, cara, eu acho que, tipo, essa escolha de protagonista não casou muito bem. Muito pela discussão de diretor, na verdade. E eu gosto muito da Daisy Ridley. Eu gosto muito dela.
Ah, foi um achado, né, meu?
Foi uma pérola, né, cara? Um diamante no deserto. Foi absurdo ter achado ela, cara. Uhum. Só que o JJ não sabe trabalhar ela, cara.
O JJ não sabe trabalhar nada.
Eu acho que ele sabe trabalhar o Kylo Ren. Pelo menos no episódio 7, cara.
Eu acho que ele é muito mais bem trabalhado no episódio 8.
O Kylo Ren é muito melhor no episódio 8.
Cara, que episódio perfeito, episódio 8. Ah, pelo amor de Deus.
Kylo Ren, pra mim, é o ápice dele.
Eu amo
o
Ryan Johnson.
Fechando no episódio 7, você não acha que uma das melhores coisas, se não a melhor coisa que o JJ trabalha no filme é o Kylo Ren?
Eu acho que ele ainda poderia ter sido melhor trabalhado.
Tá, mas como é... Ô, Rosa, como é que tu ia fazer isso? Como é que tu faria isso pra ele ser mais bem trabalhado?
Cara, na real, tipo, todo... esse contexto do... essa relação dele com o Snoke, a relação dele com o Luke, acho que poderia ter sido, tipo, um pouco mais explorado no filme, sabe? Tipo, não entregar tudo, mas ser mais explorado, só isso. E ter mais peso na cena dele com o Han Solo, acho que poderia ter tido.
A morte do Solo?
Não a morte, mas a conversa dos dois, sabe?
Ah, eu acho a conversa tão foda, cara.
Não, eu acho foda, mas eu acho que poderia ter, tipo, mais... sabe?
Mais peso, mais...
mais peso, é.
Tu queria um negócio mais Obi-Wan e Anakin?
É, cara, tipo...
mais dramalhão.
Você queria um filme assim, mais Star Wars?
Eu acho que o Rosa quer menos Star Wars, na verdade.
Eu quero mais... cena é Star Wars puro.
Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando imaginar como é que poderia ser, sabe? Tipo...
uhum.
Mas eu imagino mais, tipo, uma conversa entre Obi-Wan e Anakin no episódio 3, sabe? A luta dele depois, no final.
Eu acho forte... o momento, assim, que o Han Solo, ele se afasta do tio e ele fala o nome do Ben, né? Ele grita Ben. E ele fala, tira essa máscara, eu quero ver o rosto do meu filho. Só que eu queria tanto, mais tanto que o filme tivesse, antes desse momento, me entregado mais dessa relação, pra eu me importar muito mais. Por que ele não me diz nada, sabe?
Poderia ter um flashback, né?
Cara, podia tranquilamente,
flashback,
velho.
Não, flashback não.
Podia. Eu acho que podia.
Não, tipo, um flashback, tipo, nossa, uma cena enorme com mostrando a infância do Kylo Ren.
Acho que um pouco em diálogo entre ele e a Leia, tá ligado? Ou alguma coisa assim. Ou alguma conversa entre o Snoke e o Kylo Ren.
Tem um diálogo. Ele fala, eu vi o nosso filho.
Não, mas mais, tá ligado? Mais diálogo sobre isso.
É, eu acho que...
Eu acho o seguinte, cara, quando tu cita, mas tu não mostra a cena, eu acho que tem muito mais impacto do que só mostrar.
Ah, sim, porque tu depende muito da interpretação de quem tá vendo, né?
Tipo, o flashback é um... como é que eu vou dizer, cara? É tipo... um artifício do roteiro, tipo, muito porco, tá ligado? Às vezes.
É, ele é muito escancarado. É, ele tipo, não, ele não te deixa aberto pra interpretação.
Eu vou te mostrar como é que realmente aconteceu, daí volta tudo, tipo, sabe? Tu perde, eu me tiro do filme.
Cara, mas, te falar que o personagem Kylo Ren, eu acho que, tipo, foi uma jogada muito boa, sabe? Tipo, tu pega o casal do público lá dos filmes antigos e o filho deles é o vilão. Eu acho essa ideia
interessante.
Muito fofa. Eu achei isso muito foda. Mas, sei lá, quando eu vi pela primeira vez, eu achei muito batido, tipo, a ideia, o neto do Vader é o novo Vader. Mas aí, quando para pra pensar, não, mas é o filho do Han Solo e da Leia.
É, tipo, não é o neto do Vader, tá ligado? É o filho dos rebeldes.
É, pô, é real, né?
Mas e o fato dele querer ser o novo Darth Vader?
Isso eu acho meio, tipo... eu acho que ele, tipo, teria que ter uma missão. Eu queria que ele fosse melhor. Eu queria que ele quisesse ser melhor que o Vader, entendeu? Não ser um novo Vader.
É, tipo, ele queria terminar o que o Vader começou, né?
Sim.
Mas o que o Vader começou?
Eu acho foda a questão dele ser... dele querer ser um novo Vader, porque o filme nunca trata ele como um Skywalker, né? Ao que tudo indica, ele sempre foi tratado como um Solo, e não como um filho... tipo, sobrinho do escolhido, tá ligado?
Até porque nem a Leia usava direito o sobrenome Skywalker.
Pois é, ela era Organa.
Era Organa.
Né?
É. Era Organa.
Então, eu acho que vai muito também daquilo, assim... ele deve sentir que esse lado da família dele é negado a ele, sabe?
Sim.
Então, quando ele descobre, de fato, eu acho que isso até é canônico, ele descobre por trás, assim, ele, não é algo que as pessoas contam pra ele. É um choque muito grande, é tipo, chegar pra alguém e falar, então assim, o teu avô era o Hitler, tá ligado?
É basicamente isso. É,
só que a questão é que o Vader era o executor do Hitler, basicamente. Então, tipo, vem um choque, talvez ele tenha muito daquilo de... porque ele é um puta de um birrento, né? Então, pra mim, é birra da parte dele também. Eu quero ser aquilo que nunca deixaram eu descobrir que eu poderia ser, sabe? Só que o filme te conta isso, não.
Sabe aquela criança bolsominion?
A criança bolsominion tá perdida.
aquele moleque de 15 anos que, tipo, fica falando Ataca. Úlcera vive e é o Color Man.
É o Color Man.
Uhum. É o Color Man, tá ligado? Tipo, ah, meu pai e minha mãe foram contra o governo, eles são rebeldes, eu sou a favor da democracia.
Color Man, na janta da família, ficava gritando: mas o índice de criminalidade durante o Império caiu muito, a economia teve um boom enorme.
Claro, ele era isso, tá ligado?
Eu queria destacar, já que estão falando do Kylo Ren birrento, queria destacar uma das minhas cenas favoritas desse filme, que é o Kylo Ren destruindo aquele computador lá no Sábio de Luz.
Aquilo é muito
aí
top,
chega dois Stormtrooper, olha aí, caralho, volta. Caralho, eu amo essa cena.
Falando nos Stormtroopers, eu gosto que eles deram, tipo, um pouco de personalidade, sabe? Não só nesse filme, mas na trilogia toda, tipo, a gente tem Stormtrooper conversando, tipo, ah, vocês viram as novas armas que lançaram e não sei o quê? Eu acho isso muito legal.
Muito top, né, cara?
É muito, porque, tipo, e tanto é que eles trouxeram alguns atores, tipo, mais famosos, né, sem mostrar o rosto deles pra ser
Acho que era o Tom Hardy, não era? Na cena
Daniel
da Rey.
Daniel Craig também.
Tem o Daniel Craig na cena da cela, né, que a Rey faz lá o uso da força. É o Daniel Craig que é o...
E o Tom Hardy também, não fez?
O Tom Hardy veio também.
Quem é aquele Stormtrooper lá que usa aquele bastão porreteiro lá no...
O Traitor! Não.
É, aquele lá eu acho que não é nenhum ator famoso, mas...
Ah, também acho. Perderam a oportunidade.
É o Mark Hamill.
Mas o personagem...
Ninguém importante.
O personagem era, tipo, um dos melhores amigos. Era isso que eu queria que eu ia falar antes do Finn. Eu queria que tivesse aprofundado um pouco mais, porque ele tinha amigos dentro do Império.
Uhum.
Tanto que esse personagem era um dos melhores amigos dele e
eu acho
aquele...
que, tipo, se tu se aprofundar demais no primeiro filme, tu, tipo, tu perde a meada também, tá ligado? Fica muita coisa.
Sim.
Mas
sim.
Eu acho que isso dos troopers era um negócio que o momento era o episódio 7.
Tanto é
não
que
ia
lembra
caber
que tem
em outro filme.
Um trooper que morre no início e deixa a marca de sangue no fim.
Ah, aquela cena é muito pesada.
Cara, aquele ali, era tipo, eles eram meio que um trio. O que fala o traitor e o que deixa a marca de sangue.
Sério?
E aí, sim, eles eram tipo amigos.
Também não.
Né? Dentro
onde
do...
Onde é que tem isso?
Cara, se não me engano, ou é dos quadrinhos, ou é naquela novelização do episódio 7, no livro. Agora eu não lembro exatamente, mas eu vi... Eu descobri no... Tem aquele canal, né, inclusive... deixar a indicação, o Norton Domingues, né, que ele é um canal especializado em Star Wars, ele analisa quadrinhos.
Eu sigo esse canal, acho muito top.
Então, procurem lá, vai ter vídeo explicando sobre isso direitinho, mas, enfim, eles eram meio que um grupo de amigos ali, eu acho que era só esses três mesmo que eram, tipo, os mais famosos ali, né, era só esses três mesmo. E aí, por isso que ele grita traitor, por causa que ele tem muita mágoa do Finn. Porque ele se voltou contra a Primeira Ordem.
Logo depois que o amigo em comum deles
Exatamente.
Morreu, né?
Então, tem um peso maior que o filme não mostra, sabe?
Cara, cabia isso no filme, de moral. Cabia, hein?
Não, falando assim, pior que cabia mesmo. Ia colocar, tipo, uns 10 minutinhos a mais, tá ligado?
Pois é, cara. É pouca coisa, ia funcionar demais.
Fora que nessa primeira cena aí, além de ter essa morte do Trooper... Tem uma das que eu acho muito foda, é o Kylo Ren segurando aquele tiro de blaster por um tempo gigantesco. Tu fala, caralho!
O cara é muito bom.
Nem só isso, né? Ele conversa, ele ameaça, ele interroga, ele faz tudo com o laser ainda ali parado, cara. É muito foda.
O laser só sai quando ele sai caminhando depois. É muito
foda. Eu acho uma ótima introdução pra mostrar, ó, esse é o novo vilão. Tu fica, porra, tu tira o chapéu pra ele. Caralho. Não tem nem 10 minutos e eu já tô impressionado.
Ele já tinha me conquistado com o sabre de luz dele no trailer, porque eu acho o sabre de luz... Visualmente é o meu sabre de luz favorito.
Depois fala que eu sou o diferentão.
Ah, não tem como não gostar
maluco,
daquele
o bagulho
sabre,
é uma espada,
é muito diferenciado,
velho.
Cara.
É uma espada, cara.
É um sabre com guarda, é muito foda.
Mas não só isso, as faíscas...
Sim, o cristal dele ser quebrado, né? Muito top isso.
Mas, cara, eu acho foda esse diálogo inicial que ele tem com aquele velho lá, que, na verdade, é um cultista da Força, isso foi revelado.
É o Lord Santeca.
Isso aí. Que é muito legal também que ele conversa com o Poe, e daí o Poe fala General Organa, não sei o quê, e ele fala, não, pra mim ela é da realeza, né? Eu acho isso muito foda.
Muito tri.
Mas ele conversa com... ele é um Maia. Mas ele conversa com o Kylo Ren e eu acho foda como o diálogo ali, ele serve pra engrandecer, obviamente, o vilão. E também pra apresentar a gente sutilmente, ao, tipo, as visões do Kylo Ren. Porque ele fala pro Kylo, você não pode negar a verdade que é a sua família. E daí o Kylo Ren fala, tá muito certo sobre isso, levanta o sabre e mata o cara, porque, tipo, na cabeça dele, a família dele é o Vader, né?
Sim.
É muito do caralho isso, cara. E ele já cita que ele tem outro nome que não é Kylo Ren, né? Então, tipo, o filme já vai brincando ali contigo sobre essas coisas e engrandece a figura do vilão, que, puta, é boa demais, cara.
Ah, é a melhor coisa da trilogia sequel, é o Kylo Ren.
Sim, sim. Ele carregou a trilogia nas costas.
É da duologia, né, cara? O 9 a gente ignora.
Chewie. Voltamos.
Por que Kylo? É.
Não
Por
sei,
que não
cara.
Darth?
Não,
é Darth era...
Porque
Darth é Sith.
É, ele... Aí é que tá. O... Tanto o Kylo Ren quanto o Snoke não são Siths.
É, eles são tá. Tipo do lado negro, só que
eles
não
são usuários do lado negro.
Eles são fanboy.
Então o título Darth morreu com o Darth Vader. Ele foi o último a usar.
Da hora. Tá. Isso é da hora.
Ah, pra desconstruir tudo botando o Palpatine de volta, né, cara?
Desconstruidão.
Ah, pelo amor de Deus.
Tá, mas o que que significa Kylo? É tipo, é só um nome?
E eu acho que é só um nome, talvez.
Significa o primeiro nome dele, cara. Segundo é Ren.
Talvez seja tipo o nome que tu recebe quando tu vira mestre dos Cavaleiros de Ren, talvez, não sei.
É que tipo, os Cavaleiros de Ren, eles tinham.
Outro desperdício, né?
Mestre.
Um outro mestre que era o Ren. Era só o Ren no nome dele.
Uhum.
E aí o Kylo Ren matou esse cara, e aí ele virou o Kylo Ren.
O nome Ren.
Kylo pode ser assassino de Ren, talvez.
É, tá ligado? Sabe?
Kylo Ren é um assassino. Google tradutor.
Ou só que fica bonito mesmo, tá ligado?
É. Fica, porra, Kylo Ren é um nome foda, velho.
É orgânico, tá ligado? Tipo, caraca, Kylo
cara,
Ren.
E os Cavaleiros de Ren aqui no trailer estavam lá no... Fizeram ali uma pontinha, no filme fizeram uma pontinha e no final não serviram pra porra nenhuma.
No episódio 8 nem aparece e no 9 eles morrem.
Triste.
Simples assim. Isso que é construção de personagem.
Eles
estão
sendo explorados. De novo, né? O universo expandido salvando personagens do lado
C. Secundários.
Não, nem secundários. É terciário pra baixo, mas... Nos quadrinhos agora eles estão sendo explorados que eles existiam desde a época do Vader. Oh. Os Cavaleiros de Ren.
Caraca.
Que eles são,
já
tipo...
Já salvou a... A Stormtrooper cromada lá?
Ah, a Capitã Phasma é muito top. Eu adoro.
Só serviu pra vender
Phasma,
boneco.
A Capitã Phasma, ela tem um livro inteiro só pra ela, que falam que é muito bom.
Mas no filme ela só serviu pra vender boneco.
Sim.
Star Wars é boneco, né, cara?
Ah, aqui, ó. Eu achei uma explicação, guys.
O cara tava na Wikipedia até agora.
eu tava no Reddit de Star Wars. Tem duas explicações. Uma é mais pré-produção e produção do filme e a outra é mais, tipo, canônica. Só que a canônica é uma merda, tá? Depois que o Ben, ele destrói o templo do Jedi do Luke, ele vai falar com o Snoke. O Snoke fala que ele precisa de um novo nome pra assumir o Ren. Porque quem é mestre dos Cavaleiros de Ren recebe o nome Ren. Só que ele precisa de um nome antes, entendeu? Uhum. E ele escolhe Kylo porque é um nome que ele pensou quando ele era criança. É isso.
É tipo Solo.
É tipo Solo.
Nossa. Bem filho mesmo, né?
Bem filho.
Caralho, agora tudo faz sentido.
Tem a outra explicação, que é tipo de pré-produção e conceito de personagem que eu acho muito mais foda, tá? Kylo significa céu, que é uma referência a Skywalker, né?
Aham.
Uhum. E Ren significa governador, então seria... Ou mandante, então seria tipo o mandante dos céus, entendeu?
O pica das galáxias.
O Pica das Galáxias. E o nome dele também tem uma conexão com Rey, porque Ren e Rey têm um som parecido, né?
Uhum.
E Rey significa rei. Então seria tipo rei e governador. São nomes similares pra indicar que eles têm essa díade da força desde o início.
Interessante.
Ah, tá tudo planejado já.
É que tipo assim, no próprio...
Ele é visionário.
Tanto no uma das primeiras frases do trailer, né? Que a gente tem a voz do Snoke falando. O Snoke fala, né? A escuridão surge e a luz
ouve
vem
um
pra...
despertar.
É, ouvi despertar, daí ele fala que a luz surge, a escuridão surge e a luz vem em encontro, né? Alguma coisa assim.
Vem em confronto.
Então, tipo, quanto mais o lado sombrio do Kylo Ren surgia, mais vinha o despertar da Rey.
É isso mesmo? Então, faz sentido a Díade da Força?
Isso aí.
Que tristeza, hein? Puta que pariu. Última coisa que eu queria.
Só decepção.
Ah, esse episódio 9 vai render, cara.
Já que a gente sabe, infelizmente, o que que acontece com a Rey e com o Kylo, o que que, nesse filme, vocês esperavam que os dois fossem? Tipo, Isso veio um novo escolhido. O escolhido ainda é o Darth Vader, mas então se ele trouxe o equilíbrio pra força, por que que essa trilogia existe? Tipo, qual o sentido dessa trilogia existir?
Essa questão do equilíbrio é uma questão, tipo, é um equilíbrio temporário, tá ligado? Nunca vai existir um equilíbrio, porque sempre que existiu o bem, vai existir o mal.
Tá, então a Rey é uma nova escolhida?
É uma nova escolhida.
É tipo o Avatar.
Tipo isso, tá ligado? Tipo, sempre vai ter o bem. Sempre que tiver o bem, vai ter alguém, tipo, contra ele, tá ligado?
Eu compraria essa ideia do Avatar. Pena que ela não foi desenvolvida ao longo da série. Tipo, sempre foi um único escolhido.
É.
Mas se fosse desde o início esse negócio dessa aí do Avatar, eu comprava a ideia.
Eu acho que, tipo, faz sentido, tá ligado? Tipo, o Anakin lá, ele derrotou o Palpatinho, né? Beleza. Ele trouxe o equilíbrio por aquele momento, tá ligado? Sempre vai surgir o mal, sempre vai ter alguma coisa que vai contra a luz.
O problema é que o mal que surgiu era o mesmo mal de antes, né? Porque o
Snoke... Não era, né?
Não, não era, só, né? É claro que era, porque só tem o Kylo Ren, porque o Snoke influenciou o Kylo Ren. Só que o Snoke é um clone do Palpatine.
Não, mas no episódio 7 ele não era.
É que, na verdade, tu pode pensar que se a força tá sempre buscando esse equilíbrio, houve um ápice, né? Um auge do lado luminoso com o Luke criando o Templo Jedi, e a força nisso pode até ter ressuscitado o Palpatine, tá ligado?
Eu enxergo o Palpatine como uma anomalia da força.
O Pai Patinho, ele pode ser também, tipo, um arauto do lado sombrio, de certa forma. Mas isso é muita especulação, porque, cara, sinceramente...
É a personificação do Dark Side.
A explicação simples é... de alguma forma, o Palpatine retornou.
Os mortos falam!
A volta dos que já foram.
Seria o Pai Patinho, cara, o escolhido do Darkseid?
Ó.
Ó.
Bom. O cara veio.
Então, mas se ele é o escolhido e a força ressuscitou ele, por que que a força não ressuscitou o Anakin?
Porque ele é o escolhido, não o Anakin.
É que a força pode ter mantido o Anakin vivo, né? Então, como tipo, assim, já joguei pro teu lado, agora eu tenho que reviver o mal.
Ou a Rey é uma reencarnação do Anakin.
Nossa, tinha essa teoria.
Sério?
Aham. Cara, na época do episódio 9, tinha cada teoria louca. Tinha teoria dizendo que a Rey era a reencarnação do Anakin, ou gente falando que a Rey era reencarnação da Shmi Skywalker, ou que ela era a Shmi Skywalker do passado e que ela ia dar luz ao Anakin. Cara, os caras queriam fazer de volta com o futuro do Star Wars, tá ligado?
Na verdade, ela tava em coma, tudo isso foi só um sonho.
Tudo isso não passa de um sonho de um escravo.
Quando eu acabei o episódio 7, a teoria que eu mais tinha viva na minha cabeça, que tipo, era a minha favorita, era que a Rey era uma aprendiz do Luke no templo. Ela foi uma das únicas sobreviventes e que o Luke tinha apagado a mente dela, mas deixado resquícios da força. E ela era, de fato, filha de ninguém. Essa era a minha teoria favorita e a que eu acreditava, tá ligado?
Ia ser muito top.
Seria da hora, era uma teoria
Tinha muita gente que acreditava que ela era neta do Kenobi.
Isso também.
Como é que fica a questão do Baby Yoda, cara, no Templo Jedi? Rapaz. Porque olha só, é dito pra gente que o Kylo foi o primeiro aprendiz do Luke. Ele foi o primeiro.
Porque aí entra o universo expandido, vem depois, aí complica.
Aí é que tá, o livro de Boba Fett veio.
Não, não.
Livro de Boba Fett.
Não, calma, mas é que tem um episódio lá que o Luke fala, ó, tu escolhe aí a roupinha de prata ou o sabre de luz do sapo morto.
Fala, moleque, fala, na mão ou no pé?
Ele escolheu a roupinha estilosa de prata do Mandaloriano. Ele não foi um aluno.
É o Drip, né?
Ele escolheu?
Eu não olhei o livro de Boba Fett.
Estilosa é uma palavra muito forte. Eu acho visualmente completamente desinteressante aquela cota de malha de Beskar.
Não, olha só. Então, tipo assim, ó. Porque se for parar pra pensar também, antes do Baby Yoda, o Luke treinou a Leia. Mas ela não foi como... Então ela foi a primeira aluna?
Talvez.
Fica a indagação.
Veja só, hein.
Não, porque ela não acabou o treinamento.
Então a gente chega à conclusão que Luke Skywalker é um mestre de bosta.
Não, né? O Luke não terminou o treinamento de ninguém, porque ou morreu todo mundo ou desistiu.
O Luke não terminou o próprio treinamento, cara. Esse filho da puta teve um intensivão com o Yoda, um curso rápido gratuito com o Obi-Wan. É um merda.
O cara
por
isso
só
que
virou
um revoltado. Não,
o cara só virou
mestre
Jedi porque ele era o último.
O cara fracassou como professor e virou coach.
O cara falou assim, tá, eu sou o mestre porque só tem mais eu.
É bem isso.
É bem isso.
Acabou os professores, né?
Nem o Ray, ele treinou direito. Porque ele morreu antes.
Normal e porcamente, né, cara?
Quem terminou o treinamento dela foi a Leia.
Foi a Leia.
E nem Jedi era.
E treinou melhor que ele.
É verdade, é verdade.
Meu Deus do céu. A gente ainda gosta de Star Wars, cara.
Terminamos esse episódio sabendo que Luke Skywalker sempre foi um merda.
Basicamente.
O cara perdeu o braço no episódio 5. O único grande feito dele foi destruir a Estrela da Morte. Porque no episódio 5, perdeu a batalha, perdeu o braço. Quase morreu no episódio 6 e quem matou o Imperador foi o Darth Vader. No episódio 7, o cara não conseguiu treinar ninguém e ainda o sobrinho dele foi pro lado negro e matou todos os outros os netos. E no episódio 7, o episódio 8, o cara morre antes de terminar o treinamento da Rey. Pra descobrir que no episódio 9, a Leia conseguiu ser uma professora melhor que o Luke.
Da onde eu venho, tem nome e sobrenome. É medíocre.
Culpa Luke do roteiro.
Luke Skywalker medíocre.
É medíocre, confirmado. Um covarde, um fujão.
Como ser um professor de bosta.
Comprei meu curso, agora arrasta pra cima, que eu te conto o segredo.
Mas, cara, tem outra coisa que eu não curto, né? Não é que eu não curto, mas que eu acho muito estranho nesse filme, que é a Mascanata, cara.
Eu gosto da personagem dela.
É, eu adoro quando ela fala, eu vou te contar a história desse sabre uma outra hora, e ela some.
Nunca eu vou mais te contar adoro. Uma história. Já ouviu falar uma tragédia
do sabre de luz?
A Mascanata é a personificação do meia-noite, eu te conto, tá ligado?
Tragédia de Luke Bundan.
Chewie. Voltamos.
E esse bagulho de sabre de luz? Vocês curtiram?
O que eu não curti é o pessoal falar, o sabre da Rey. Não é o sabre da Rey, porra.
É o sabre da Anakin.
Ah, mas aí é aquele molequinho que olha um personagem de Fortnite, aí quando vai ver a obra original, ó, o personagem do Fortnite.
O pior é que eles mudaram o nome desse sabre pra Sabre Skywalker.
Ah, bonito, bonito.
Querendo ou não, é isso mesmo.
É o sabre sabonete, passa de mão em mão. Eu quero fazer uma crítica aqui, cara, uma crítica bem incisiva. Nada contra quem começou a acompanhar Star Wars pelo episódio 7, tá?
Acho bom mesmo.
Mas tudo contra quem começou a acompanhar Star Wars pelo episódio 9. Só quero deixar registrado. Você que está me ouvindo aí, se é que você escuta esses episódios, Rafael Silva, é de ti mesmo que eu tô falando, seu safado.
comprou combo uhum, ainda.
Pra ver um filme merda, tu não merece... Não, capaz.
Vai, expose it.
Não, eu vou expor o Silva no episódio 9, cara. A gente vai falar desse filme terrível. Mas nada contra quem começou pelo episódio 7, inclusive acho legal.
Obrigado,
cara,
obrigado.
O bom é que quem começou no episódio 9 não vai se decepcionar com mais nada.
Ou nem viu os outros filmes, né?
O cara desistiu, tá ligado? O cara largou de fincado.
Essa porra aqui, tem mais 8 dessa merda, chega. Eu vou processar a Disney.
Mais 8 não, mais 10, né, cara? Tem Rogue One e Solo.
Foi criado um Derek com o Doutor Estranho.
Opa. Vocês vão ativar o modo Derek Hater, cara.
Não, só falar do Zach Ramey fica tudo mais calmo, né, cara?
Tá, calmei.
Assim, ó, vou falar a verdade, vou abrir meu coração aqui, tá? Tem coisas que eu simplesmente adoro no episódio 7, porque é um puta filme 880. Tem coisa que ele acerta, quando ele acerta é foda, quando ele erra é uma merda pra mim, tá ligado? Então, o que eu boto de bacana, assim, tipo, de extremamente foda? Como o J.J. Abrams conseguiu atualizar a linguagem cinematográfica do Star Wars? Como, tipo, ele fez aquele bagulho virar um filme de ação século 21, tá ligado?
A ação daquele filme é muito boa, cara.
Cara, GoPro presa na X-Wing, isso é muito
cara,
foda.
Cara, isso é muito foda. Eu ia falar disso, cara. A filmagem das cenas de nave espacial.
Como é que o cara conseguiu fazer um filme tão bom? Porque o filme é bom, tá ligado? Um filme bom. Uhum. Um filme tão ruim, na mesma trilogia.
É verdade.
É porque, cara, teve muita...
O cara
muita...
é brabo. Não é pra qualquer um.
É que, tipo assim, ó... Visionário. O diretor lá, o original, o Colin Trevorrow, não, acho que era.
Isso, uh-huh.
Ele Colin tinha uma Trevorrow. Ideia... completamente diferente do que era o episódio 9, né? Tanto é que tem as artes conceituais e tudo mais.
Ah, sim,
a
Rey, isso é muito
tipo,
top.
A Rey ia ter o sabre duplo. O nome do filme ia ser Duel of the Fates. Já começa
Nossa
por aí.
Nossa senhora.
O Hux ia cometer Harakiri, né?
Hã?
O Hux ia cometer Harakiri. Ele ia se matar com um sabre de luz enfiado no peito.
Então, ele ia ter uma coleção de sabre de luz. Ele ia ser o novo General Grievous do Star Wars.
A Rey ia chegar, sim. Hello there.
Então,
tem aquela
cara,
guilhotina também, né, cara, com o sabre de luz.
Tem o Finn sendo líder da rebelião em Coruscant, tem...
Cara, sabe, sabe como é que eu imagino como é que foi, tipo, quando... Porque daí ele saiu, né? Eu me lembro, vamos pegar aquele cara ali que fez o filme que... Porque, tipo assim, o episódio 8 foi muito divisor de águas. O episódio 7 foi muito bem recebido, porque era o retorno. Mundo. Então ele disse, vamos pegar esse cara que fez o filme que foi melhor recebido.
E que é uma contra-V do 4, que é bom.
E vamos pegar todas essas ideias que os fãs estão falando. Ah, Rey com o sabre com o bastão dela lá vai virar o sabre, pega o Reylo e coloca como canônico, e mistura tudo e pronto. Foi o episódio 9. Traz o Palpatine de volta, todo mundo gosta daquele velho. Coloca tudo junto ali e pronto, saiu o episódio 9. É isso que eu imagino.
O episódio 9 é o exemplo do fanservice que não deu certo de nenhuma forma.
Exatamente.
Cara, é que a maior verdade da humanidade é que o fã não sabe o que, que ele quer.
Não.
É verdade.
O fã, ele acha que sabe como faz um filme, como o roteiro é foda. E vem aqueles merdão de internet. Imagina em Doutor Estranho 2 se aparece o, de novo, o Capitão América do Tocha Humana, não sei o que. Irmão... Vai tomar no cu, tá ligado? Sai da minha frente. Se eu vejo na rua, toma um soco.
Homem de ferro superior.
Eu acho que não vou na tua casa domingo, Pedro.
Por quê?
Não, por nada não. Precaução. Não pretendo tomar um soco.
Na porra, cara. O Tocha Humana do Chris Evans. O Tom Cruise de Homem de Ferro.
Eu queria
bota Tom a mão na consciência. Ferro. Não, bota a mão na consciência, cara. Pelo amor de Deus.
Nicolas Cage de Ghost Rider.
Putz, ia ser muito top.
Isso seria
cara.
Foda. Isso seria épico. Isso não tem discussão.
Chewie. Voltamos.
Uma das cenas que eu acho mais bonitas, no caso do episódio 7, né? Uma das cenas que eu acho mais bonita é o primeiro tiro lá da... Não é o único tiro que tem da base Starkiller.
Que tem o flare, né?
Que tem o flare. Mas, cara, quando tipo, tá dando o discurso do... Hux. Do Hux, e aí ele tá gritando, ele tá com muito ódio gritando.
Nossa, aquela cena é impecável.
E aí começa a dar o tiro, e aí o tiro se separa e acerta vários planetas ao mesmo tempo. Cara, é muito foda.
O raio ômega.
Pô, inclusive, eu quero fazer desse comentário do Rosa, que pontual, muito pontual, Rosa. É uma cena bonita pra caralho. Duas perguntinhas aí. Primeiro, vocês gostaram da forma que o JJ pegou o conceito do Império, transformou em Primeira Ordem e fez a Primeira Ordem assumir 100% como referência ao nazismo?
Sim.
Sim.
Eu sei.
Que bom, unanimidade.
Eu só queria saber como que a Primeira Ordem se reergueu.
Quadrinhos. Lê os quadrinhos.
Desculpa.
Os cara conseguiram arranjar dinheiro pra recontratar um monte de Stormtrooper, cara.
Ô, Darsky, o filme não te dá explicação de nada.
Tem que procurar. O legal de ser fã de Star Wars é que tu tem que procurar. Se tu quer saber, procura.
Uhum. Peraí, o legal, tu disse que é o legal. Tem certeza que é o legal. Tu tem certeza disso.
O triste do fã de Star Wars é que tu tem que procurar.
Cara, é uma merda. As coisas interessantes estão em quadrinhos que nunca vão ser lançados no Brasil. As coisas que ninguém se importa viram uma série tipo o livro de Boba Fett.
É, isso aí, isso é Star Wars.
Isso vai ser fã de Star Wars.
A gente sofre.
Eu queria deixar uma opinião aqui de que, assim, Harrison Ford é um belo do ator. Mas, porra, que maluco ingrato, velho.
Demais.
Ah, cara, puta que pariu. Star Wars fez a vida dele e o cara, não quero mais gravar essa merda, tô de saco cheio dessa porra.
Mas
aí
que ele vai já
lá
tava
e pede
assim,
pra
ele...
me matar. Pede pra me matar de uma vez. Ô, nossa, ele devia estar assim, ó, querendo dar tiro em todo mundo por ele ter aparecido no episódio 9.
Mas é que o Han Solo, ele tem uma fraqueza chamada dinheiro, né, cara? Uma hora os boletos vêm, chegou na casa dos Ford os boletos, ele teve que pagar, né, cara?
Tanto é que teve uma entrevista depois que perguntaram pra ele se a aparição dele no episódio 9, ele era um fantasma da Força. Ele disse, nem sei o que é essa merda.
Aquela entrevista do filme, cara, eu nem sei.
Nem então, sei o que é essa
Ford,
merda.
Quem foi que atirou primeiro, Han Solo ou Greedo? Ele, eu não me importo. Tanto faz, I don't care.
Quem é Greedo? Quem é Greedo?
Mas não dá, cara, eu não consigo não gostar do Han Solo.
Tem aquela entrevista dele, cara, que ele derruba uma...
A Millennium Falcon de Lego.
Ah, coitado, cara, minha porra. E tu vê que ele jogou, tá ligado?
Uhum.
Tipo, dane-se isso aqui, eu não me importo.
É que ele é o contrário do Robert Downey Jr., tá ligado? Ele é o cara que ele não aceitou o papel que definiu ele. E ele fez, tipo... Cara, eu detesto essa porra.
Eu acho que definiu ele mesmo foi o Indiana Jones, tá ligado?
Será, cara?
Eu acho, na minha opinião.
É que assim,
opinião,
o Indiana Jones, ele é o protagonista. Mas no Star Wars, é o personagem, o Han Solo, pra mim, é o
foi quem,
mais
tipo,
marcante dele.
Colocou ele pra cima, mas tipo, mais marcante dele é o Indiana Jones.
Na real, eu acho que defende defende. Depende muito, tipo, de que filme tu viu primeiro, tá ligado? Se tu vê primeiro Star Wars, ele é o Solo. Se tu vê primeiro Blade Runner, ele é o Deckard. Se tu vê primeiro Indiana Jones, ele é o Indiana.
É verdade.
Acho que depende muito da tua primeira impressão. A minha primeira impressão de Harrison Ford foi o Han Solo. Pra mim, ele é o Han Solo.
É, tá, mas tu concorda que entre Blade Runner, Indiana Jones e Star Wars é maior?
Sim.
Ah, sim, com certeza. Sim.
Então, tipo assim, a atuação dele no Indiana Jones foi melhor do que a do Han Solo. Beleza, mas as pessoas lembram dele muito mais como Han Solo porque Star Wars tá mais na boca do povo do que Indiana Jones.
É, ele tem a frase do eu te amo, eu sei. Ah. Ele tem mais os momentos marcantes.
Quem é que foi
dele?
O primeiro que disse a bad feeling about this?
Foi o Han Solo.
Foi o Han Solo?
Grande homem, grande homem.
Ah, tanto é que Han Solo também foi o primeiro a falar que a força esteja com você.
Pô, sério? Verdade, né?
Aham.
Não foi o Obi-Wan?
Não.
É? Caralho, tem que rever isso.
No episódio 4.
Primeiro Obi-Wan?
Foi Obi-Wan, cara?
Obi-Wan? Que cena que ele fala?
Não, não. O Obi-Wan, ele fala, the force will be with you, always. Ele fala isso, mas o May the force, eu acho que foi o Solo mesmo.
Caralho, sim. Velho. Olha isso, cara. Se fuder, mano.
Que absurdo, nossa. Cara.
Han Solo é muito mais marcante do que Indiana Jones ou Blade Runner.
A segunda pergunta que eu quero fazer pra vocês referente a Starkiller e tal. Vocês gostam dessa ideia de ter uma Estrela da Morte muito maior?
É, eu acho top.
Não.
Ah, eu acho muito a full.
Não.
Tá insistindo no erro, cara.
É, exatamente.
Tipo, eles são burros.
Super arma em Star Wars.
Palpatine morreu por burrice.
Eles fizeram duas vezes. Eles fizeram duas vezes a Estrela da Morte. Daí eles vão lá... Não.
Vai com ter uma terceira versão
vamos fazer
maior.
Um planeta.
Não, com certeza, uma versão muito maior vai dar certo. Óbvio. Por que não, né?
Eu tô imaginando a reunião, cara. Fizemos a primeira Estrela da Morte. Até que deu bom. Mas a gente só destruiu um planeta. Vamos fazer de novo? Vamos, tá. Vamos fazer de novo. Puta, né? Não deu certo.
Eles fazem
aí,
exatamente
ideia?
Igual.
Que tal a gente fazer uma nave que tem vários canhões e atira? Não.
Não, deixa
isso
guardado.
Se a gente fazer um planeta... Se a gente transformar um planeta numa mega arma, tá promovido.
Entra aquele estagiário e ele fala, e se a gente fizer uma operação militar e dominar a galáxia aos poucos, mesmo que tome mais tempo, tá ligado? O pessoal olha pra ele, nem fudendo, joga ele pela janela, ele tá vagando no espaço agora, e vão dar a promoção pro cara que repetiu os planos, que era o Palpatine, na verdade.
O pior é que, tipo, a base Starkiller realmente era um trabalho do Império em construção, porque a gente vê isso no Fallen Order, né? Porque o planeta, aquele Ilum, que era onde os Jedi iam pegar os cristais pro sabre de luz.
Os Kyber.
Depois, se tu volta nele depois no jogo, ele tá em construção. Ele tá meio que dividido no meio e tá meio com uma estrutura que depois vira a base Starkiller.
É, só que dessa vez ele não é mais cristais Kyber que abastece, é a energia solar.
Sim, mas o nome do planeta virou Matadora de Sóis, de Estrelas.
Sim, né? Mas antes era o planeta Ilum.
É, mas aquele planeta viaja, na tem hiperpropulsão, aquela merda?
Não.
Como é que ele faz então?
Vai matar uma e se o Sol morrer, acabou, já era. Vão ter que construir outra.
Pelo que eu entendi, o sistema de mira deles é... Tipo, eles miram um sistema inteiro, tá ligado?
Ah, mas aí...
E o Sol, eles vão indo por energia de Sol. E vai sugando o Sol e vai matando o Sol.
Não, mas o Sol tava quase morrendo no final do filme.
Não, o Sol morre, tanto que o planeta fica escuro.
Sim, aí, então. Aí a arma nunca mais vai ser usada.
É por isso que destrói no primeiro filme, né?
Faz sentido.
Era a arma de uso único, era a arma suprema deles. Usa uma vez e acabou.
Aí eu falo, nossa, a gente estragou completamente o episódio 7 agora.
Cara, sério, eu não...
Tipo, tinha vários planetas desses espalhados pela galáxia.
Puta, mas daí é uma mão de obra fodida, né?
Meu, o cara construiu um monte de Star Destroyer embaixo
da
Terra,
tá ligado? Tu quer comparar Destroyer com transformar um planeta numa arma matadora de outros planetas.
É. Tu duvida alguma coisa do Palpatine?
É o que eu falei no final da gravação do episódio 3. Suspensão de descrença no Palpatine. Esse homem tem um plano e ele consegue fazer tudo.
Palpatine tem um plano.
Palpatine com preparo.
Ele é o Batman.
Versus Jesus atual, né, cara? Pô, eu não consigo gostar dessa ideia, tipo... Nem na arma suprema o DJ pode ser um pouquinho mais original, não? Ele tinha que copiar a Estrela da Morte?
É que o que poderia ser uma nova mega arma?
Aí que tá.
Quem sabe tu não faz uma mega arma?
Exatamente, precisava ter uma arma matadora de planetas.
Então qual que é o objetivo do Império?
Esse que eu tô falando, eles... Cara, a Primeira Ordem, se tu parar pra pensar, ela tá no mesmo lugar da Resistência no episódio 4. O domínio, tipo, político da galáxia tá com a República. E a Primeira Ordem é uma força militar que surgiu surgiu do nada, tá ligado? Eles são, de certa forma, uma resistência. Então, tipo, seria muito foda se a gente visse um negócio muito mais dominação militar em Star Wars, não esse negócio de eu tenho uma arma gigante e renda-se a mim. Tipo, porra.
Tá. Faz sentido.
Ok. Okay.
Eu queria mais ver essa dominação.
Hitler não tinha uma mega arma, mas mesmo assim ele botava medo.
Imagina se um cara estivesse lá pregando as palavras do Palpatine. Isso seria o discurso do Hux, tá ligado? Mais daquilo,
foda.
Mais dessa influência política, sabe, enraizada. Não esse negócio de, ah, eu
o que ia fazer
sóis.
Referência com as prequels.
Verdade. Obrigado, Rosa.
Bato,
obrigado. Não. Mas aí, o JJ odeia tanto o cenário político e o Senado Intergaláctico lá das prequels que ele manda tomar no cu e faz uma Estrela
agora,
da Morte 3.
Agora, Mel, imagina. Tá. Você disse que precisava ter um porta-voz do Palpatine.
Ah, não.
Imagina se um antigo senador da época da República volta agora do lado da Primeira Ordem, tá? Uhum. Jar Jar Binks, o grandioso, todo fudido com braço robótico, porque todo mundo antigo tem braço robótico. Uma língua robótica, na real.
Os olhos robóticos. Todo os robô. Olhos, um dia já robô.
Pregando a palavra de Palpatine. Imagina que
missa
incrível.
Missa usa o lado sombrio da força. Missa recomenda a rendição. Imagina que foda.
Chewie. Voltamos.
Eu quero voltar um pouquinho no filme, na verdade. Eu quero ir pro fanservice que funciona... Que é a Rey falar que a Millennium Falcon é uma piece of junk, é lixo. Eu acho isso do caralho, cara. E a forma que ela é introduzida, eu acho que funciona. O roteiro ali é amarradinho.
É que o legal é que não mostra que é a Millennium Falcon. Ela fala, ah, é uma pedaço de lixo. Aí explode. Tá, vamos naquela. Aí a câmera vira e é a Millennium Falcon. Eu achei essa jogada muito boa.
Só que é outra puta suspensão de descrença, né?
A nave parada mó tempão ali funcionar de boa.
O Han Solo perdeu a nave e por acaso ela estava no deserto onde a nossa escolhida mora, tá ligado?
Foi a força que colocou ali, cara, a força do roteiro.
Tá, mas aí tem que entender que arte é uma ocasião de por acasos, porque senão não existe história, porra.
É Star Wars, porque Star Wars te faz acreditar que os planos da Estrela da Morte caíram nas mãos do filho do Darth Vader. Isso é Star Wars pra caralho, entendeu? É tu, tipo, desliga um pouquinho a linha de pensamento e só curte a aventura, é isso. Mas não tem sentido nenhum. O filme até depois tenta te explicar, não, porque o Han Solo perdeu a nave pra não sei quem, que vendeu pra não sei quem lá, e agora tá lá em Jakku. Mas, tipo, porra...
Coincidentemente, onde a escolhida tá.
É uma forçaçãozinha? É, mas vida que segue. Porém, isso nos entrega, pra mim, o melhor momento do filme disparado, que é o Han Solo falando pra Rey e pro Finn que tudo que eles ouviram falar da guerra contra o Império é real, os Jedi, a força, isso é do caralho, cara. Isso é do caralho. Eu acho muito foda aquela cena.
E é uma cena muito bonita visualmente também, porque eles estão no meio do mapa do Luke, né?
Uhum.
Que o BB-8 estava mostrando ali a parte que eles tinham recuperado do mapa, e aí tá, tipo, aquela cena, tipo, um fundo meio azul, né, do holograma, sim, com as linhas e tudo mais, e ele falando que é uma cena visualmente muito bonita.
Eu acho do caralho também como a Rey reconhece o Solo, se não me engano, como herói de guerra, né?
Aham.
Uhum.
E o Finn reconhece ele como contrabandista. Então,
não,
tipo,
não é o contrário? É o contrário.
Eu não lembro agora, é o contrário?
É o contrário. O Finn reconhece ele como herói de guerra por ele ser um Stormtrooper, então provavelmente ele ouviu histórias do...
Verdade.
E a Rey conhece ele como um contrabandista, daí fala que ele fez o percurso de Castle em 14 parsecs, daí ele corrige ela. Não, foi 12.
Aham. Uhum. E ele fica indignado, né?
Uhum, é indignadíssimo, não.
Parece que soa muito como uma medida de tempo... Sendo uhum. que parsecs é uma medida de distância.
Só que isso também... Puta, agora eu lembrei dessa merda. Tem também aquelas duas gangues que estão atrás do Solo. Acho que ele tá ruim,
totalmente desnecessário,
cara.
Aquilo. Totalmente desnecessário. Tu tira do filme e não muda nada.
Tu vê um homem que foi do auge para o poço, né? Tava lá junto com a nova república.
Não, mas isso,
os cacete,
isso,
agora
isso é muito
o maluco
Han Solo.
Tá...
Isso é muito verdade. Han Solo. Tipo... O cara viu o filho dele, tipo, ir pro lado sombrio.
Largou a mulher sozinha.
Largou a mulher. Isso é muito Han Solo, cara. Eu imaginava muito Han Solo fazendo isso.
Ah, eu não queria ter que imaginar. Cara, sei lá, eu acho meio triste isso. Tipo, porra, acaba tudo bem e a trilogia nova vem mostrar que ficou tudo uma merda?
A vida é assim.
A vida é assim, exatamente.
Ah, tem certeza que a vida é assim, cara?
Mas não é, cara. Tipo, tudo tá bem. Do nada acontece uma merda, tá ligado? É assim que funciona.
Pá, mas tinha que acontecer... a maior merda, tá ligado?
É que se não acontecesse a maior merda, não teria uma trilogia, tá ligado?
Ah, é verdade.
Tinha que ter um problema pra eles resolverem três filmes.
Fatos, fatos.
Quero muito falar da Batalha de Sabre de Luz final, porque...
Vamos lá, então.
Cara, eu acho muito foda, porque... Primeiro, muita gente criticou o Kylo Ren por ter perdido pro Finn. Perdido não, mas, tipo, ter se equiparado a uma luta de Sabre de Luz com o Finn.
É que ele foi, tipo, com displicência, tá ligado? Tipo,
só que, tipo assim, o Kylo Ren, ele tinha levado um tiro. Ele tinha acabado de matar o pai dele, primeiro de conversa. Depois ele levou um tiro da besta do Chewbacca. Que a gente sabe que, né, a besta do Chewbacca não é pouca
parece
coisa.
Parece que tu xingou ele, mano. Um tiro da besta do Chewbacca.
Da besta do Chewbacca.
Ah, como é que é o nome daquela arma, então?
É uma besta.
É uma besta.
É uma besta,
é uma
besta. É a besta do Chewbacca. É a besta do Chewbacca.
E o Finn, ele teve treinamento pra... com aqueles bastões elétricos. Porque eles, os Stormtroopers, eles treinavam pra caso eles tivessem que enfrentar alguém com um sabre de luz. Porque eles estavam treinando pra caso eles precisassem enfrentar o Luke Skywalker, o último Jedi. Então ele tinha um certo conhecimento. Então faz sentido ele ter conseguido pelo menos lutar um pouco com o Kylo Ren, sabe?
Pena que o filme não mostra isso.
Pois é.
Lá nos quadrinhos, cara.
Na luta contra o Traitor, ele aguenta um pouco ali usando sabre de luz ainda, cara. Então,
sim,
tipo...
é, isso mostra. Agora, muita gente critica a Rey ter vencido ele.
A Rey não faz sentido.
Porque, é tipo escolhida. Assim, a Rey ela tem o treinamento com... Ela usava o bastão, né? Então, daí muita gente usa esse argumento. Tipo, ah, ela conseguiu, tipo assim, porque ela segura um pouco a luta ali no início. Mas aí tem aquela parte que, tipo, eles cruzam o sabre de luz e ela começa a sentir a força. E aí que ela começa, tipo, a derrotar
isso é bonito,
ele
cara,
mesmo.
Isso é bonito, é simbólico, tá ligado? É igual o Luke destruir a Estrela da Morte.
Sim, é tipo, foi a força que...
É verdade.
Deu...
Sim. É a mesma coisa, só que o pessoal não reclama.
Sim, exatamente.
Por que será, né? Análise. É, eu acho que, tipo, tu fica nesse papo ignorando essa questão, assim, do por que o pessoal não reclama, né? É outra coisa que é totalmente Star Wars, que é tu acreditar que a força exerce uma força nas coisas que tu não vai ver, mas tu tem que aceitar que elas acontecem. É da franquia. E é foda tu ser seletivo ao ponto de, tipo, na minha trilogia clássica preciosa, isso pode acontecer. Na prequel, que eu posso gostar ou não gostar, isso vai acontecer, mas aqui não vai acontecer, e se acontecer eu não gosto, tipo, é foda, cara. É... ou tu abraça a tosqueira da saga ou tu não assiste, tá ligado? Tu não vira fã. Eu acho que é meio isso.
É bem por aí mesmo.
É que nem muita gente, tipo, criticou ali o Snoke, né? O Snoke aparece em holograma no primeiro filme, aí no segundo ele morre, né? Cara, foi basicamente o que aconteceu com o Palpatine na trilogia original. Ele apareceu como holograma no segundo filme, no caso, e no segundo filme que ele apareceu, que foi no terceiro, ele morreu.
É verdade.
Ah, é que já era o último, né?
Mas do mesmo jeito, tipo, foi basicamente a mesma coisa, sabe?
O Snoke, eu acho que ele, inclusive... é uma figura mais presente e mais digna de antagonismo do que o Palpatine na primeira aparição, cara. Eu acho foda o Snoke no episódio 7.
Quanto de teoria teve do Snoke, né?
Infelizmente.
Do que era o Snoke.
Mas eu gostei da subversão que deram pra ele.
Também.
A minha favorita é que ele era o...
O gurizinho da Ordem 66.
O gurizinho da Ordem 66. Que recriaram o rosto dele com edição e ficava igual, cara.
Eu queria que ele fosse o Stormtrooper que bate a cabeça. Por isso que ele tem a cicatriz.
Seria foda, hein?
Não, mas, foda. Cara, a melhor de todas, na real, foi o pessoal achando que ele era o Mace Windu.
Nossa!
Ah, teve isso, né, meu?
Teve isso. Aí depois saiu a primeira imagem dele do episódio 8, ele com o olho azul e branco pra caralho.
Eu acho que não, hein? Talvez Será? Não seja o Samuel Jackson. Mas, cara, eu curto de... O Snoke eu acho que vale muito mais a pena a gente falar no episódio 8. Mas
sim, sim.
Ele cumpre o papel dele, ele... É um cara que fala tri bem, é eloquente pra caralho, o Andy Serkis, né? Ele é cheio de frase. Houve um despertar, você sentiu, ele tá... depois fala, já citou aqui no programa, né? A escuridão surge, a luz vem encontrar. Então, tipo, é aquele mistériozinho clássico de Star Wars, é o JJ referenciando as obras clássicas, porque ele não tem criatividade nenhuma. E eu acho que esse é o resumo do episódio 7.
Chewie... Voltamos.
Vamos para as notas?
Vamos para as notas, quem começa?
Ah, o cara que conheceu Star Wars pelo episódio 7.
Então tá, por episódio 7 deu nota 7, cara. Simples.
7 de 10.
7, é um 7 de 10. É um filme básico, um filme bonito, um filme leve, divertido. Tu vê de boa. Não é nada tipo wow.
Extraordinário.
Mas funciona.
Nada World of Warcraft.
Mas funciona. Então, nota 7.
Rafael Darcy.
85 Jar Jar,
Eu dou...
3 tiros da Starkiller.
E um tiro da besta do Chewie.
Eu dou 5. Eu dou 5 besta do Chewie. E dois planetas que chupa sol e depois fica inoperante.
Beleza. Pra mim isso é um 8. Pra mim isso é um 8.
5 mais 2 dá 8, é realmente.
Não, mas tem uns pesos diferentes aí, porra. Quanto vale uma besta do Chewbacca?
quanto vale a besta do Chewbacca?
Um mamaco. Um mamaco gigante, né, cara?
Um cachorro.
Cachorro bípede com uma besta, quanto é que vale? E tu, Rosa, o maior fã de Star Wars que já viveu na Terra?
Caralho.
Sim, tu gosta de livro do Boba Fett, porra. Tu é muito fã. Tu é muito fã.
Ou muito otário.
O cara lê livro, velho. Que loucura.
O maluco vai atrás de coisa de Star Wars, né, mano? Pelo amor de Deus.
O maluco assina Disney Plus só pra ver... O
maluco lê quadrinho, cara.
Fernando Alório, né?
Cara, dá 7,5. 7,5.
Ó, 7,5. Notão. Por que 7,5, Rosa?
Porque eu quis.
Contrafatos não é argumento, né?
Vai lá o host agora.
Cara, eu vou dar 7, 3,5 de 5, 7 de 10, porque ele é um filme acima da média. Eu não acho ele nada estrondoso, muito menos quando comparado com o sucessor dele. Mas ele cumpre o papel dele. Ele, em um filme, cumpre o que uma trilogia inteira de Star Wars demorou pra conseguir, que é trazer um público novo. A gente tem de evidência isso, Derek. E ele consegue... abraçar o pessoal da trilogia clássica, ele consegue trazer de volta o pessoal das prequels, o que realmente não era difícil, vamos ser sinceros, ao mesmo tempo que ele faz jus aos personagens que ele representa. O Luke é aquela figura misteriosa que vai retornar numa sequência, o Han Solo fecha o arco dele, a gente reencontra a Leia, os droids clássicos aparecem, e ainda assim, o trio novo de protagonista, apesar dos defeitos que, vamos ser sinceros, surgiu só no decorrer da trilogia nova, né? Carrega muito bem o filme e protagonizaram bem, né?
Sim.
É
um 7 de 10, cara. É um filme bem conciso. Podia ser melhor? Podia, mas podia ter sido um desastre tão grande que puta merda.
Se for parar pra pensar no ano de 2015, a gente teve alguns retornos de filmes antigos, né? Porque, por exemplo, teve ali Star Wars. Uhum. Em contrapartida, teve Exterminador do Futuro Gênesis.
Ai, meu Deus.
É, pois então.
Então, a gente ganhou muito, sabe? Com Star Wars Episódio 7.
Era o início dos remake, reboot.
A gente teve Mad Max. Mad Max foi bom, mas... Não, também eu achei ainda... Episódio 7 melhor.
Ah, não,
eu
acho Mad Max melhor, cara.
Não, Mad Max é melhor.
Estrada da Fúria melhor?
Eu acho claro. Que
é. Eu senti falta de uns midichlorians aí.
Se o JJ abraçasse midichlorians, cara, puta merda. Filme do ano.
Fácil.
Ué, quem não me garante que o Snoke é feito de midichlorians?
Eu acho que é.
Depois
é
isso, que tu então? Entende que os midichlorians é só uma ponte entre o mundo material e a força, tu passa a ter uma aceitação melhor.
Aí eu tô ainda na espera dos midcoins, cara.
Os midcoins.
Os midcoins vão revolucionar a indústria de Star Wars. NFT de Star Wars também, né? O sabre roxo do Mace Windu é uma NFT, né?
Os brancos da Ahsoka também.
É verdade. Faltou a Ahsoka no episódio 7.
Meu sonho.
Isso daí, teu sonho de Star Wars vão ficar pra um próximo episódio, Darcy, que eu quero gravar sobre o Star Wars de cada um, o que a gente faria diferente pra saga.
Aí
pra
sim, aí nova. Sim.
Caralho, reescrevendo bacana. Star Wars.
Vai ser incrível, cara. Vai ser.
Mas só se deixar esse aí pro episódio do caos.
Não, episódio do caos, nossa senhora, tô com medo do episódio do caos, cara. Aquilo não tem controle, aquilo não tem pauta, entendeu? É absurdos.
Aquilo só vai.
É um episódio dirigido pelo George Lucas, entendeu? Mas até sair esse episódio do caos, ainda tem mais algumas visitações por Star Wars, seja na saga, nos filmes spin-off, talvez nas séries aí. Tem que pensar, não sei se tô afim de falar de livro de Boba Fett.
Não sei, eu queria falar do futuro de Star Wars aí.
Ah, achei que tu queria falar de Boba Fett, cara.
Não.
Eu ia te mandar criar um podcast extra aqui, vai criar outro, abre um Instagram diferente, porque puta merda. Não dá,
não, mas como... vamos ter série de Ahsoka aí, vamos ter série. Verdade. Do Endor. Que o Mel
não, quem é que pediu a série do Endor, velho?
O maior fã do Endor aí de Star Wars
quem
é o Pedro Mello.
Quem foi que pediu série desse filho de uma puta?
E cara, a gente vai ter série de John Watts.
Ai, meu Deus.
John WhatsApp.
É isso pelo episódio de hoje. Tudo que foi falado na hora do merchan tá na descrição do episódio, seja no YouTube, Spotify ou Anchor. A gente ainda vai ter episódio do Doutor Estranho 2, acho que vai ser um dos melhores do primórdio, cara.
Puta
Muito
merda.
Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no episódio 8 de Star Wars, nosso episódio dedicado ao Último Jedi. Ou em algum outro episódio muito louco aí, lembrando que a gente também tem o Dissecando com Casos Criminais e a Taverna do Bill com muita discordância por parte do host. E papos aleatórios como fisiculturismo, comunidade LGBT e machismo em Hollywood.
É isso aí.
Até o próximo episódio. Valeu, galera.
Falou.
Valeu.